Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 20 de março. Nos estúdios, Silvanei José. A sala de imprensa da Santa Sé publicou na tarde de ontem, quarta-feira, um novo boletim médico com atualizações sobre o estado de saúde do Santo Padre. A condição clínica do Santo Padre continua melhorando. O Santo Padre suspendeu a ventilação mecânica não invasiva e também reduziu a necessidade de oxigenoterapia de alto fluxo. O progresso da fisioterapia motora e respiratória continua. Na manhã de ontem, na solenidade de São José, o Santo Padre concelebrou a Santa Missa. Segundo informado, os médicos consideram as infecções pulmonares sob controle, embora ainda não eliminadas. Os valores dos exames clínicos estão dentro da normalidade e ele continua sem febre. O dia do Papa ontem transcorreu entre tratamento, oração e um pouco de atividade de trabalho. Quanto aos ritos da Semana Santa, ainda não foi tomada uma decisão. Diante da estabilidade do estado de saúde do Papa, o próximo boletim médico está previsto apenas para a próxima semana. A sala de imprensa voltará a fornecer algumas informações gerais aos jornalistas nesta sexta-feira e na próxima segunda-feira. Entretanto, desde a sua internação no Hospital Gemelli em 14 de fevereiro, houve um aumento acentuado no volume de correspondências endereçadas ao Papa. Mais e mais pessoas estão pegando a caneta para escrever ao Papa Francisco. Se ele normalmente já recebe centenas de cartas por semana de todo mundo, houve um aumento no volume de correspondências endereçadas ao pontífice desde que ele foi internado no Gemelli. Até 150 quilos a mais de correspondência por dia, explicam em nota os Correios da Itália. Mas antes de serem entregues ao destinatário, as cartas, muitas vezes acompanhadas de desenhos, enfrentam uma longa viagem. Depois de uma parada inicial no centro de triagem em Fiumicino, cidade metropolitana de Roma, o fluxo diário de correspondência destinado à Santa Sé passa por verificações de segurança e é processado por uma máquina de registro e pesagem, usando um sistema computadorizado. Em seguida, a correspondência do Papa para o centro de distribuição na área norte da capital italiana, que também cobra a região do Hospital Gemelli. Lá, a correspondência é separada e classificada em caixas dedicadas aos chamados grandes clientes, incluindo o hospital que atualmente acolhe o pontífice. O fluxo de mensagens para o pontífice é particularmente intenso. É emocionante, diz o chefe do centro de distribuição, Andrea Di Tommaso. Ver cartas de todo mundo endereçadas ao Santo Padre nesse momento delicado. É um belo sinal de afeto e participação, principalmente das crianças. Dom Areliano Cedilho, na solenidade de São José, rezemos pelo Papa. Irmãos e irmãs, peregrinos de esperança, nos reunimos em oração para rezar o Santo Rosário e contemplar os mistérios da vida de Jesus com o olhar da bem-aventurada Virgem Maria. Foi assim que Dom Alejandro Areliano Cedilho, decano do Tribunal da Rota Romana, introduziu o texto na Praça São Pedro na noite desta quarta-feira, dia 19 de março, para pedir a recuperação do Papa Francisco, que está internado no Hospital Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro. A imagem de Maria, mãe da igreja, colocada no sagrado da Basílica do Vaticano, acompanhou a oração organizada pela Secretaria de Estado e pela Diocese de Roma, e animada pela Penitenciaria Apostólica. O arcebispo espanhol recordou a solenidade de São José, convidando toda a igreja a rezar pela saúde do pontífice. Cardeais, bispos, prelados, sacerdotes e religiosos da Cúria Romana e da Diocese de Roma participaram da oração, juntamente com os fiéis reunidos para confiar o sucessor de Pedro à intercessão da Virgem Maria. Depois de meditar sobre os mistérios gloriosos, rezar o Salve Rainha e concluir a Ladainha Lauretana, Dom Arellano Cedilho invocou o dom do Espírito Santo para que nos ajude em nossa fraqueza, a fim de que, perseverando na fé, cresçamos no amor e caminhemos juntos para a meta da bem-aventurada esperança. Por fim, a Assembleia entoou o Oremus pro Pontífice, e o arcebispo se despediu dos presentes com uma bênção.
Gratidão de todo o povo italiano, proximidade afetuosa, votos de pronta recuperação. Estes são os sentimentos que o presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, expressou numa mensagem endereçada ao Papa Francisco por ocasião do 12º aniversário do início de seu pontificado, comemorado nesta quarta-feira, 19 de março. Mattarella assegura ao Papa, internado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro, sua gratidão por estes 12 anos em que ofereceu o testemunho autêntico dos valores evangélicos em constante serviço não só à Igreja Católica, mas a toda a humanidade. A carta encíclica Dilexit Nos oferece um exemplo brilhante dessa inspiração. Lê-se na mensagem divulgada em Roma pelo Palácio do Quirinale, sede da presidência italiana, com convite a toda mulher e homem de boa vontade a ultrapassar as fronteiras do ganho pessoal e se reconhecer ligados aos outros por aquele vínculo de fraternidade humana que prescinde de considerações de proximidade geográfica ou afinidade cultural. A este respeito, o presidente italiano recorda as considerações inéditas para a reflexão que o Alto Magistério de Francisco colocou no centro do debate em importantes encontros multilaterais. A Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, o G7, presidido pela Itália, e o G20. Em todas estas ocasiões, o Papa, escreve Sergio Mattarella, fez um brilhante apelo à redescoberta da esperança, à superação das lógicas de força e de abuso, às instâncias de renovação abertas por um uso ético das novas tecnologias. Enquanto no plano internacional as razões do direito e de uma correta articulação da convivência entre os Estados parecem enfraquecer, a sua voz é e continua sendo mais necessária do que nunca, afirma ainda o chefe de Estado. A mensagem também recorda a abertura da Porta Santa da prisão romana de Rebibbia no início do ano jubilar, bem como a decisão de elevar às honras os altares nos próximos meses Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, figuras muito queridas também pelas jovens gerações. Estas decisões do pontífice inspiram nos meus concidadãos uma profunda gratidão ao bispo de Roma, de quem sentimos uma especial solicitude pela Itália. Mattarella conclui fazendo votos sinceros de todo o bem na continuação do pontificado, junto com os votos ainda mais sentidos de uma rápida recuperação. Foi divulgada nesta quarta-feira a mensagem do Papa Francisco para o 62º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, que será celebrado em 11 de maio próximo, quarto domingo de Páscoa. A mensagem do pontífice tem como tema Peregrinos de Esperança, o Dom da Vida, e nela o Papa afirma que a vocação é um dom precioso que Deus semeia nos corações, um chamado a sair de si mesmo para trilhar um caminho de amor e serviço. Segundo Francisco, cada vocação na Igreja, seja laical, seja ao ministério ordenado, seja à vida consagrada, é sinal da esperança que Deus nutre pelo mundo mundo e por cada um dos seus filhos. Neste nosso tempo, muitos jovens sentem-se perdidos em relação ao futuro. Frequentemente vivem na incerteza quanto às perspectivas de emprego e lá no fundo experimentam uma crise de identidade que é uma crise de sentido e de valores que a confusão digital torna ainda mais difícil de atravessar, escreve o Papa. A injustiça para com os fracos e os pobres, a indiferença do bem-estar egoísta e a violência da guerra ameaçam os projetos de vida boa que cultivam no seu íntimo, sublinha Francisco. Contudo, o Senhor, que conhece o coração do homem, não nos abandona na insegurança, pelo contrário, quer suscitar em cada um a consciência de ser amado, chamado e enviado como peregrino de esperança, destaca. De acordo com o Papa, os membros adultos da Igreja, especialmente os pastores, são convidados a acolher, discernir e acompanhar o caminho vocacional das novas gerações. E os jovens são chamados a ser nele protagonistas, ou melhor, coprotagonistas com o Espírito Santo, que suscita neles o desejo de fazer da vida um dom de amor. Em sua mensagem, o Papa se detém em três pontos. O primeiro, acolher o próprio caminho vocacional. Citando um trecho da exortação apostólica pós-sinodal Christus Vivit, o Papa afirma que a vida dos jovens não é entretanto e que eles são o agora de Deus. É necessário tomar consciência de que o dom da vida exige uma resposta generosa e fiel, escreve Francisco, convidando os jovens a olharem para os jovens santos e beatos que responderam com alegria ao chamado do Senhor. Santa Rosa de Lima, São Domingos Sávio, Santa Teresa do Menino Jesus, São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, São Carlo Acutis, o Beato, que em breve será santo, Pier Giorgio Frassati e muitos outros. Cada um deles, ressalta o pontífice, viveu a vocação como um caminho para a felicidade plena na relação com Jesus vivo. Toda vocação é animada pela esperança que se traduz em confiança na providência. Com efeito, para o cristão, ter confiança é mais do que um simples otimismo humano. É antes uma certeza enraizada na fé em Deus que age na história de cada pessoa. E deste modo, a vocação amadurece através do compromisso cotidiano de fidelidade ao Evangelho, na oração, no discernimento e no serviço, escreve Francisco. No segundo ponto, discernir o próprio caminho vocacional, Francisco escreve que a descoberta da própria vocação passa por um caminho de discernimento. Este percurso nunca é solitário, mas desenvolve-se no seio da comunidade cristã e com ela. Segundo Francisco, quem se põe a escutar Deus que chama não pode ignorar o grito de tantos irmãos e irmãs que se sentem excluídos, feridos e abandonados. Cada vocação abre para a missão de ser presença de Cristo, onde mais se sente necessidade de luz e consolação. Em particular, os fiéis leigos são chamados a ser sal, luz e fermento do reino de Deus, através do compromisso social e profissional. No terceiro ponto, acompanhar o caminho vocacional, o Papa convida os agentes pastorais e vocacionais, especialmente os conselheiros espirituais, a não terem medo de acompanhar os jovens com a esperançosa e paciente confiança da pedagogia divina. Trata-se de ser para eles pessoas capazes de escuta e acolhimento respeitoso, pessoas em quem podem confiar, guias sábios, disponíveis para os ajudar e atentos a reconhecer os sinais de Deus no seu caminho. De acordo com Francisco, a Igreja é viva e fecunda quando gera novas vocações. E o mundo, muitas vezes inconscientemente, procura testemunhas de esperança que anunciem com a vida que seguir Cristo é fonte de alegria. Queridos jovens, confie o seu seguimento de Jesus à intercessão de Maria, Mãe da Igreja e das vocações. Caminhem sempre como peregrinos da esperança no caminho do Evangelho, conclui o Papa. Thank you.